Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 13. O Evangelho de Mateus, o capítulo 13. Parábola do semeador, Mateus 13, começando no versículo 3, eu quero lhes falar sobre as nossas relações com a palavra de Deus e como a palavra de Deus pode fazer diferença na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Quais são as condições para que a palavra de Deus frutifique em nós? Diz assim em Mateus capítulo 3, capítulo 13, versículo 3. O semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, te damos graças pela tua palavra e por esta santa semente que está semeada nos nossos corações. E pedimos-te que o teu Espírito Santo revolva a nossa terra, a nossa alma, arranque os espinhos, tire as pedras e faça com que essa semente caia em boa terra nos nossos corações. Dá-nos entendimento da tua palavra. Dá-nos o compromisso com a tua palavra. Dá-nos a lealdade, a fidelidade à tua palavra. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Poucas parábolas de Jesus são explicadas pelo próprio Jesus e, graças a Deus, esta parábola do semeador é uma delas. No versículo 19, Jesus explica a parábola do semeador, Mateus 13, 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. À beira do caminho, entre as pedras, sufocada pelos espinhos, e em boa terra. Aquele que tem a palavra de Deus como uma semente que caiu à beira do caminho, é descrito por Jesus como o que ouve a mensagem do reino e não a entende. Por que a palavra de Deus não frutifica em muitas vidas? Porque aquilo em que creem não é a palavra de Deus, embora creem estar crendo na palavra de Deus. Nós vivemos num país reconhecidamente cristão, o nosso estado é laico, mas a nossa nação é hegemonicamente cristã. Nós temos a cultura cristã. Dificilmente um brasileiro não saberá explicar que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Não identificará o nome Jesus como aquele que pende em uma cruz, e não são poucos os brasileiros que carregam este Jesus preso numa cruz. Eles carregam no pescoço, nas suas correntinhas, nos seus santinhos, na carteira, o crucifixo. Muitas das nossas repartições públicas têm um crucifixo na parede. A nossa cidade maravilhosa está à sombra do Cristo Redentor. Não são poucos os taxistas que têm um crucifixo pendurado no retrovisor do seu automóvel. O que quer dizer que o cristianismo faz parte da cultura brasileira. Especialmente nesses tempos de crescimento avassalador da igreja evangélica no nosso país, especialmente nos grandes centros urbanos, dificilmente você vai conversar com alguém que não tem um contato direto com um crente evangélico. É alguém da família, é um amigo da escola, é um amigo do trabalho. Enfim, qualquer pessoa que você encontra tem acesso hoje ao evangelho, ou mais precisamente à cultura evangélica. Dificilmente eu encontro uma pessoa que não tenha ido ainda a um culto numa igreja evangélica, ou que não esteja absolutamente familiarizada com os conteúdos fundamentais da fé cristã, ou pelo menos os símbolos fundamentais da fé cristã. Mas como tenho dito, assim como uma casa se faz com tijolos, mas um amontoado de tijolos não é uma casa, a lógica cristã se faz com textos bíblicos, mas um amontoado de textos bíblicos não equivale necessariamente ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que quero dizer com isso é que a familiaridade com a Bíblia, com os rituais cristãos, a liturgia cristã, com os símbolos da fé cristã, não quer dizer muita coisa a respeito de uma pessoa em sua relação com Deus e com Jesus Cristo. Eu não gosto da palavra que vou usar agora, mas não encontro outra melhor. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem uma lógica. Tem uma lógica. E digamos assim, se você não pegou a lógica do evangelho, você não tem o evangelho. Você pode ter muitos versículos bíblicos, você pode participar dos rituais cristãos, você pode conhecer a simbologia, mas você não pegou a lógica. Então você não pegou o evangelho. Isso, por exemplo, é bem nítido naquele mágico, feiticeiro, chamado Simão, que tenta comprar o poder de Deus manifesto nas vidas de Pedro, apóstolo, e João, na cidade de Samaria. E Pedro responde a Simão, isso é o capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, dizendo: você está perdido, e estará perdido eternamente, porque você não pegou a lógica do evangelho de Jesus Cristo. Porque você julga que é possível comprar o poder de Deus. Você julga que é possível comprar o poder de Deus, porque Simão oferece moedas para que Pedro lhe conceda o Espírito Santo. O que quero dizer com isso é que não basta que nós saibamos que Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o único Deus. Que Jesus Cristo é o seu Filho que se fez carne. E que este nosso Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E que não há outro Deus a ser invocado. E que não há no céu e na terra um Deus que se compare a Ele, até porque não há no céu e na terra outro Deus. Não é que o nosso Deus é o maior de todos os deuses, Ele é o único, mas não basta você pensar isso, não basta você entender isso, não basta você acreditar nisso, não basta você saber que não há poder maior do que o poder de Deus, não basta você saber que Deus ama você, não basta, essas coisas não são suficientes, porque o importante do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a lógica do Evangelho. E a lógica do Evangelho tem a ver com a qualidade da relação que nós desenvolvemos com Deus. Como é que nós nos relacionamos com esse único Deus? Com esse Deus poderoso, com esse Deus acima de todos os nomes que se podem nomear no céu, na terra e debaixo na terra, neste século e no vindouro. Como é que nós nos relacionamos com esse Deus? E a palavra do Evangelho, que sintetiza a lógica do Evangelho, é graça. Graça. Se você não entendeu a graça de Deus, você não entendeu o Evangelho. Se você não pegou e se você não foi, se os seus olhos não foram abertos, se você não teve aquele estalo, aquela percepção, aquela compreensão, o entendimento da graça de Deus, você não tem o Evangelho, você tem qualquer outra coisa, mas não é o Evangelho. Você não entendeu. Não entendeu. Graça. O que é graça? Difícil, mas ao mesmo tempo simples. Graça é a boa vontade de Deus e merecida por nós. Em outras palavras, a graça é: não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais do que Ele me ama. E não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos do que Ele me ama. Se eu der o dízimo, Deus me ama. Se eu não der o dízimo, Deus me ama. Se eu fumar maconha, Deus me ama. Se eu não fumar maconha, Deus me ama. Se eu matar um homem, Deus me ama. Se eu não matar um homem, Deus me ama. Se eu destruir a minha vida, Deus me ama. Se eu buscar um caminho de justiça e retidão, Deus me ama. Se eu for hétero, Deus me ama. Se eu for homo, Deus me ama. Se eu for evangélico, Deus me ama. Se eu for macumbeiro, Deus me ama. Se eu for ateu, Deus me ama. Se eu for agnóstico, Deus me ama. Porque isso tem a ver com Deus, não tem a ver conosco. O amor de Deus tem a ver com Deus, não tem a ver conosco. Deus é amor. Deus ama. E Ele não depende daquele que é amado para amar. Ele ama. Ponto. Então isso é uma coisa que é difícil a gente entender. Deus me ama independentemente de mim. Isso é a graça de Deus. Mas não é tudo sobre a graça de Deus. Porque quem não entende a graça de Deus diz assim: ah, então, eu posso ser qualquer coisa e viver de qualquer jeito. E que Deus me ama. Pode. Pode ser qualquer coisa e viver de qualquer jeito. Porque Deus te ama. Agora, quando a graça de Deus chega na sua vida, você deixa de ser qualquer coisa e viver de qualquer jeito. Porque a graça de Deus é eficaz. E ela, naturalmente, vai buscar em você uma resposta de amor. A tal ponto em que você um dia vai fazer a seguinte afirmação a respeito da sua relação com Deus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. A graça de Deus é uma relação com Deus em que é impossível alguém arrancar alguma coisa do outro. A força, na marra, na base da coação, na base da manipulação, na base da chantagem, na base da troca, na base da retribuição. É mais ou menos o seguinte: você tenta arrancar alguma coisa de Deus, lançando para ele um argumento. Deus, olhe como eu sou bom, olhe como eu sou justo, olhe quantas orações eu fiz, olhe quanto jejum eu pratiquei, olhe quanta oferta eu dei na igreja, olhe como eu sou fiel à minha esposa, olha como eu pago todos os meus impostos, olha como eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, eu não pico, eu não faço nada. Deus, eu sou um cara legal demais, eu mereço alguma coisa, então me dá. Não dá para arrancar nada de Deus. Tudo o quanto nós temos é porque Deus, por sua livre, espontânea vontade e autodeterminação, resolveu nos dar. Então a gente não arranca dele, ele é que dá. Mas também Deus não arranca nada de nós, a gente é que dá para ele. Deus vem e ele não diz assim: eu morri na cruz por você, aí que fazes tu por mim? Não, Deus não faz esse tipo de pergunta. Deus, eu dei o meu filho para você, você não vai me dar nada? Eu já dei tanta coisa para você, você não vai me dar nem o dízimo? Deus não faz esse tipo de pergunta e nem faz esse tipo de cobrança. Ele simplesmente diz assim: eu morri na cruz por você. Acabou. Eu te amo. Acabou. Eu dei tudo para você. Acabou. Eu mantenho você em vida. Acabou. Eu faço chover sobre você e faço levantar o sol sobre você. Acabou, Deus só fala isso. E quando a gente ouve isso e percebe que não é por nossa causa que Deus nos dá, é por causa dele, aí a gente passa a viver de um jeito que não é por causa dele que a gente dá para ele, é por nossa causa. Aí a gente vem para ele e diz assim: Senhor, isso é teu. E ele diz: eu não pedi, é teu, pode ficar. Diz: não, mas eu quero te dar, Senhor. A minha vida é tua. Eu te dei a tua vida. Você quer dar de volta para mim? Você tem certeza? Eu digo: eu tenho certeza, eu quero te dar. Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. Você quer mesmo andar nos meus caminhos? Eu te amo, mesmo se você andar fora dos meus caminhos. Não, mas eu quero andar nos teus caminhos. Porque a graça é essa relação em que não se pode arrancar nada um do outro. Tudo o que acontece nessa relação é porque é de coração entregue. Essa é a oração de Davi. Tudo o que temos para te dar, recebemos das tuas mãos, e agora, voluntariamente, nós te devolvemos. Essa é a relação da graça. Quando eu estava no Marrocos, eu estava tentando explicar para aqueles irmãos a diferença entre seguir o Islã e seguir a Jesus. E a principal diferença é que no Islã, a gente vive pela lei. Quando a gente obedece, a gente é abençoado. Quando a gente não obedece, a gente é amaldiçoado. Ponto. No cristianismo, a gente vive pela graça. A gente é abençoado mesmo quando desobedece. No Islã você tem que orar 5 vezes ao dia. No Islã você tem que dar oferta e esmola para os pobres. No Islã você tem que fazer peregrinação à Meca 1 vez por ano. No Islã você tem que participar das purificações diárias, 3 vezes ao dia. São obrigações, e se você não fizer, você é um infiel e Alá vai cair de pau em cima de você, está entendendo? E no Evangelho, que está na cultura também, porque se você não der o dízimo, o gafanhoto vai pegar o seu dinheiro. Quando eu falei para eles que não é lei, é graça, Um deles veio e disse assim para mim: pastor, mas se é graça, as pessoas não vão dar nada para Deus. Se elas não forem obrigadas a dar para Deus, elas não vão dar nada para Deus. A minha resposta foi assim: mas quando a graça invade o coração de alguém, esse alguém dá para Deus não porque é obrigado, é porque tem prazer em dar. No Islã você é chamado a orar 5 vezes ao dia. No Evangelho de Jesus Cristo você é convidado a orar sem cessar. No Islã você tem que dar esmolas aos pobres. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo você deu tudo a Deus. Tanto o dinheiro que você dá ao pobre quanto o dinheiro que você paga a pizza no almoço ou no jantar com seus amigos ou com a sua família. É tudo de Deus. Tudo que tens é meu e tudo que tenho é teu. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça de Deus me fez trabalhar mais do que todos os outros apóstolos. A graça é a síntese da lógica do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não entendeu a graça, não entendeu o Evangelho. Por isso é que eu escuto coisas aqui na nossa igreja, e a respeito da igreja evangélica, que me entristece, mas não me preocupa. Por exemplo, eu escuto falar assim: pastor, sabe que teve uma festa da Ibabe que o pessoal encheu a cara? Saiu o pessoal tropeçando, falo... Impressionante, né? Você quer o quê? Que eu vá lá e monte guarda na porta? Que a gente nomeie xerifes das festas da Ibabe, delegados das festas da Ibabe? Ah, tem uma pessoa da sua igreja aí que fez negócio comigo e eu, ó, vou te falar uma coisa. Falo, pois é. Mas como é que a gente faz aqui? Nós vamos fazer uma lista de gente que a gente recomenda para negócio e gente que a gente não recomenda para negócio? Você vai pôr sua mão no fogo? Eu ouço coisas que me entristecem, mas não me preocupam. E mais, eu não me sinto absolutamente responsável por fazer alguma coisa para que essas coisas deixem de acontecer. Porque o que nós temos que fazer, nós estamos fazendo. Nós estamos pregando o Evangelho. E se as pessoas não fizerem ou deixarem de fazer porque foram alcançadas pela graça, não há outra maneira de convencê-las a fazer ou deixar de fazer. Porque qualquer ação de tentativa de controle é uma ofensa à graça de Deus. Acreditar que é possível encabrestar uma comunidade para que ela atue corretamente 100% do seu tempo é voltar a um período anterior à graça. A graça é isso, é escandalosa mesmo. A graça é: meu querido, Deus ama você. Quando você tiver essa experiência com a graça de Deus, aí a palavra de Deus vai frutificar no seu coração e vai dar uma colheita de 160 e 30 por 1. É a graça. Alguém já disse que quando um pregador fala sobre a graça e isso não soa desconfortável para o auditório, é porque não foi sobre a graça que ele falou. E eu fico pensando se nós de fato cremos na graça de Deus, que é o Evangelho. Quando as relações de obrigação de Deus para comigo e de mim para com Deus foram encerradas, a partir de agora as relações são de amor. Mas tem também aqueles que a palavra caiu em terreno pedregoso. Este é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, se apaixona, mas não ama, fica na paixão. É emoção passageira, é amor de verão, não sobe a serra. Recebe com alegria, mas fica por pouco tempo, não tem raiz, não tem raiz. Quando vem a tribulação ou a perseguição, abandona a palavra. Por quê? Porque quando a graça vem para nós, a gente descobre que na caminhada com Deus, existe um primeiro momento em que a gente é levado pelo impacto da mensagem. Mas depois tem um outro momento em que a gente tem que remar bastante. Você vai na onda, você vai na emoção, você vai no impulso, você vai na descoberta, você vai sendo levado. Só que chega uma hora em que essa energia residual acaba. E aí você tem que camelar, e tem que camelar e muito. É que nem relacionamento, é o que eu estou falando. O versículo do Lulu Santos ajuda a explicar muita coisa. O Lulu Santos diz o seguinte: eu quero crer no amor numa boa... Eu acho que esse devia ser um... Ficar quieto. Olha só. Eu quero crer no amor numa boa e que isso valha para qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Acho que é de uma profundidade bíblica essa fala. Como poucas outras. Aquele que realiza a força de uma paixão experimenta o amor. Por quê? Porque quando a força da paixão acaba, entra virtude, entra compromisso, entra sacrifício, entra renúncia, entra disposição para perder, entra disposição para sofrer, entra eu faço por consciência e obediência, eu faço por compromisso, eu não estou mais no impulso. Quando a gente está apaixonado, nada é sacrificial, nada é caro, nada exige. A gente sai uma hora da manhã para buscar a pessoa lá em Guarulhos, no meio da chuva, e vai mesmo, e fica lá, ansioso, e fica numa expectativa. Mas depois de 15 anos de casamento, pega um táxi. Não é verdade? Já viu namorado apaixonado falar para a namorada? Lá em Guarulhos, às 2 da manhã, pega um táxi. Namorado apaixonado não fala isso. Agora, marido fala. Domingo que vem eu vou falar sobre as coisas que as mulheres fazem. Porque quando a gente está no calor da paixão, nada custa. Nada custa. Não se exige compromisso de apaixonado. Apaixonado não corre o risco de trair. Sabia disso? Apaixonado não corre o risco de trair porque não tem olhos para mais nada e para mais ninguém senão o objeto da sua paixão. Mas quando a paixão acaba, a luz acende e a gente começa a enxergar um montão de outras coisas. Aí nessa hora em que a paixão acabou, e que eu não estou sendo levado no impulso da paixão, nessa hora entra caráter. Nessa hora entra decência. Nessa hora entra consciência. Nessa hora entra ação deliberada, sacrificial se necessária. Porque quando chega a tribulação ou a perseguição, eu estou apaixonado por você, mas o objeto da paixão está em depressão. E o objeto da paixão agora não tem aquele calor que vai devolver para você tudo que você espera de uma paixão, porque o objeto da paixão está em depressão. Agora tem que ser cuidado, tem que ser amado, tem que ser carregado no colo, tem que ser suportado. Passa-se uma relação que é quase que unilateral. É de doação sem reciprocidade. É cuidado mesmo. Aí entra grandeza de alma. Aí entra dignidade. Aí entra realmente o que esse pessoal aqui não tem. É gente que consegue viver no calor da emoção, mas não tem compromisso, não tem decisão. a ponto de se sacrificar. Os que caem, ou aqueles cujas sementes caem entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Sabe o que eu penso nisso? Eu penso nas palavras fidelidade, lealdade e exclusividade. A impressão que tenho, não só pelo que observo, mas pelo que vejo no meu próprio coração, é que o nosso grande desejo é que o compromisso nosso com a palavra de Deus caminhe lado a lado com uma série de outros compromissos. A preocupação dessa vida e a sedução da riqueza, o Eugene Peterson, na tradução que já existe em português, chamada A Mensagem, Eugene Peterson diz assim, que são pessoas que receberam a palavra de Deus e assumiram uma relação com a palavra de Deus, mas elas não querem perder nada do que possuem e querem ganhar ainda muito mais. É uma relação assim de vantagem, sabe? Não querem perder nada do que possuem e querem ganhar ainda muito mais. A palavra de Deus é mais uma coisa que chega para agregar valor àquilo que já é valioso. A palavra de Deus convive com outros compromissos. A palavra de Deus não exige lealdade e fidelidade exclusivas a ela, a palavra de Deus. A Jesus. É quando eu me comprometo com Jesus e eu preciso, a partir desse compromisso, reavaliar todos os meus outros compromissos. E vou dizer assim, ó, esse aqui eu vou romper, isso aqui jamais eu deveria ter feito e nunca mais vou fazer, isso aqui eu vou manter, isso aqui eu vou ressignificar, isso aqui eu vou restaurar, isso aqui eu vou tentar mexer e consertar, isso aqui eu vou abolir. Por quê? Porque todo outro compromisso é a palavra de Deus e o evangelho e as outras coisas. E quando precisa se optar entre uma e outra, é sempre por Jesus. Mas nós não queremos isso, nós não queremos escolher, nós queremos agregar. Nós queremos a vida que nós temos e nós queremos todos os nossos, as nossas conveniências, mais Jesus. É por isso que fica infrutífero. Quando eu penso na palavra de Deus fazendo diferença na minha vida, eu penso, se os meus olhos já foram abertos para a lógica do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou se eu ainda funciono com a cabeça do religioso universal, que crê num poder, mas que não mudou radicalmente a maneira como se relaciona com esse Deus que é todo-poderoso. O que eu quero dizer com isso é que tem muita gente que se relaciona com Jesus do mesmo jeito que se relacionava com Exu. Do mesmo jeito que se relacionava com a Pombagira. Troca de divindade. Mas a lógica da relação é a mesma. É a obrigação, é o temor, é a relação de troca. Não tem graça nessa relação. Quando eu penso na palavra de Deus fazendo diferença na minha vida, eu penso, quando é que eu estou diante de situações em que eu preciso fazer escolhas baseadas na minha consciência, no meu caráter, e quanto eu estou disposto a atravessar períodos de tribulação e perseguição por causa da palavra, mantendo-me fiel à palavra, não no impulso da emoção inicial, até porque eu creio que o evangelho chegou na minha vida, eu tinha 11 anos de idade. Se eu for um pouquinho mais criterioso, 17. Se eu for um pouquinho mais criterioso, pelo menos há uns 10 anos. Já deu tempo da paixão acabar. Agora não é mais paixão, é obediência consciente e, se necessário, sacrificial. Quando eu penso na palavra de Deus na minha vida, eu penso nos momentos em que eu tenho que fazer escolhas e dedicar-me com lealdade, fidelidade e exclusividade a alguma coisa, se esse alguma coisa não é uma coisa, é alguém que é Jesus. O semeador saiu a semear. Eu terminaria dizendo a você que é possível, sim, que esta parábola do semeador fale de quatro tipos de pessoas. Pessoas tipo beira do caminho, pessoas tipo pedregais, pessoas tipo espinhos e pessoas tipo boa terra. Mas considere a possibilidade de que esta parábola fale a respeito de quatro tipos de corações que podem estar presentes, inclusive, na mesma pessoa. Ou quatro tipos de kairós, quatro tipos de circunstâncias da vida de uma mesma pessoa. Ou quatro tipos de dimensões da vida de uma mesma pessoa. E que você pode ser ao mesmo tempo as quatro. Em fases e períodos diferentes da sua vida, ou em áreas diferentes da sua vida. E a palavra de Deus não frutifica no seu coração, dando fruto a 30, 60 e 100. Talvez seja isso, que em algumas colheitas da sua vida você colhe a 100, outras a 60, outras a 30. Considere o seu entendimento, o seu compromisso e a sua exclusividade em relação a Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Essa consideração é imprescindível para que você participe da nossa Eucaristia, da celebração da ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Eu os convido a um autoexame, ou mais precisamente, eu os convido a que façam a oração que o salmista nos ensinou. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim semente na beira do caminho, semente entre pedregais, semente entre os espinhos, e guia-me pela vereda da justiça. Amém.